Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Tainá Oliveira. Olá, Tainá.
Oi, Larissa. Oi, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Tragédia em Suzano. Dois ex-alunos invadem escola e abrem fogo contra estudantes e funcionários.
Quem matou Marielle? Assassinato da vereadora completa um ano.
Enchentes em São Paulo deixam mortos e desabrigados.
Papa Francisco manda mensagem a brasileiros.
Desigualdade de gênero no trabalho continua.
Mês da Mulher. Confira o nosso Fala Povo especial.
E a nossa agenda cultural. Política.
Atentado deixa 10 mortos em Suzano, região metropolitana de São Paulo.
Dois jovens encapuzados identificados como Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique, de 25 anos, abriram fogo contra alunos e funcionários da escola estadual Raul Brasil, na manhã de 13 de março.
Os criminosos eram ex-alunos da escola e já vinham planejando o crime há mais de um ano. Câmeras de segurança registraram a ação da dupla e o desespero das vítimas.
O massacre ocasionou na morte de 5 estudantes, 2 funcionárias, além do tio de um dos assassinos. Ao se depararem com uma porta fechada, um dos criminosos atirou no companheiro e, em seguida, cometeu suicídio.
O Ministério Público de São Paulo quer avaliar a possibilidade de uma organização criminosa estar por trás do ocorrido. O promotor do júri e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP querem saber se Guilherme e Luiz foram incitados por um fórum na Deep Web.
Não é a primeira vez que ocorre um atentado em escolas no Brasil. Em 2011, em Realengo, Rio de Janeiro, 11 crianças morreram e 13 ficaram feridas. Já em 2016, no Colégio Goiáses, em Goiás, 2 estudantes morreram e outros 4 ficaram feridos.
A polícia prendeu os 2 suspeitos da morte de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes, perto de completar um ano do crime.
O policial reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio de Queiroz são apontados como os autores do delito.
A investigação vai continuar em uma segunda fase, com o objetivo de descobrir quem foi o mandante.
Homenagens marcaram a última quinta-feira, dia 14, quando o assassinato completou um ano.
O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, realizou um ato na Câmara dos Deputados. Uma faixa com a pergunta: quem mandou matar Marielle? Foi exposta no Salão do Legislativo.
O PSOL também está recolhendo assinaturas com o objetivo de criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para que seja apurada a conduta das milícias e esclarecer o envolvimento delas no crime contra Marielle.
A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, vai preparar a maior expedição dos últimos 20 anos para fazer contatos com índios isolados da região da Terra Indígena, TI, no Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas.
A missão tem como principal objetivo evitar conflitos entre os povos Corubo, do Coari e os Mates.
Parte dos índios Corubo, do Coari, permanecem em total isolamento.
A equipe enviada pela FUNAI é composta por cerca de 25 integrantes. O grupo vai ter o apoio da Polícia Federal, da Secretaria de Segurança Pública, do Amazonas e do Exército.
O contato com os índios isolados vai ser feito com o máximo de cuidado possível para evitar danos à saúde do grupo.
Economia.
Na última quinta-feira, dia 14, a Netflix anunciou um reajuste no preço do serviço de streaming de vídeos oferecidos no Brasil.
O aumento vai ser entre 10% e 21%, subindo de R$ 19,90 para R$ 21,90.
Os 3 planos no país, a partir de agora, vão ter os seguintes preços. tela única e sem HD, R$ 21,90. Duas telas simultâneas e conteúdo HD, R$ 32,90. Quatro telas e Ultra HD, R$ 45,90.
Esse é o primeiro aumento dos preços da Netflix no Brasil desde 2017.
A desigualdade de gênero no trabalho quase não caiu em 27 anos, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT.
No começo do mês de março, no dia 6, a OIT apontou que em 2018 a probabilidade de uma mulher trabalhar foi inferior 26% que um homem.
O percentual mostra uma melhora de apenas 1,9% com relação a 1991.
Mães com filhos menores de 6 anos são as mais afetadas pela desigualdade.
Para a chefe da área de gênero, igualdade e diversidade da organização, Shauna O'Neill, as mães sofrem com a penalidade profissional da maternidade.
Em um relatório mundial, a OIT destaca uma diferença de remuneração de 20% entre homens e mulheres, realidade até para países mais desenvolvidos.
O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, confirmou que vai integrar os aplicativos de conversa WhatsApp, Messenger e Instagram Direct.
Apesar do anúncio, Zuckerberg não informou a data para que isso comece a acontecer.
Com a nova medida, os contatos de um aplicativo vão poder ser acessados nos demais, mas não será obrigatório.
O SMS também vai ser incluído futuramente na integração.
O objetivo de Zuckerberg não é fundir os aplicativos, mas fazer planos para melhorar tanto o Messenger quanto o WhatsApp.
Internacional.
Desabamento de prédio na Nigéria deixa ao menos 12 mortos, entre eles, 10 crianças.
Na manhã de 13 de março, um prédio de 3 andares que abrigava lojas, casas e uma escola particular desmoronou na cidade de Lagos, na Nigéria.
A escola estima que ao menos 100 crianças estavam no local no momento do acidente. Porém, as informações sobre mais desaparecidos não puderam ser confirmadas.
A cidade de Lagos é a segunda mais populosa do continente africano e a mais rica do país, e vem enfrentando acidentes do tipo há alguns anos.
Lagos já foi cenário de acidentes envolvendo desmoronamento de edifícios em 2014, deixando 116 mortos, e também em 2016, com mais de 60 vítimas.
O fato se dá pela falta de fiscalização e ajuste do setor imobiliário da cidade e ao uso de materiais de má qualidade na construção dos imóveis.
A polícia ainda tenta descobrir quantas pessoas estão presas sob os escombros e a causa do acidente ainda deverá ser investigada. Mais de 50 pessoas já foram resgatadas.
Avião com 149 passageiros cai na Etiópia 6 minutos depois de decolar. O avião tinha como destino o Quênia.
O piloto reportou dificuldades técnicas e solicitou autorização para retornar ao aeroporto internacional do país. A aeronave, porém, caiu antes que conseguisse voltar.
É a segunda vez em menos de 6 meses que um avião do mesmo modelo cai, o que gerou uma insegurança mundial.
Pelo menos 50 países proibiram a circulação do modelo em espaço aéreo. O Brasil está incluso na lista.
157 pessoas morreram entre tripulantes e passageiros. Nenhum sobrevivente foi encontrado.
As duas caixas pretas foram encaminhadas a Paris para a investigação. Até o momento, não se sabe a causa do acidente.
Entre as vítimas estavam passageiros de mais de 30 países. Não havia brasileiros.
A fabricante de aviões norte-americana Boeing está sendo alvo de críticas e questionamentos, já que não é a primeira vez que o modelo da companhia apresenta graves problemas.
Mesmo depois das declarações de confiança, as ações da Boeing caíram 5,33% na Bolsa de Nova York, resultando uma perda de US$ 13 bilhões no valor de mercado da companhia.
No começo do mês de março, dia 3, o ministro da Imigração da Austrália, David Coleman, anunciou que visitantes condenados por violência doméstica ou contra crianças serão expulsos ou proibidos de entrar no país.
Com a nova lei, baseada na legislação existente, o governo australiano busca intensificar a luta contra criminosos estrangeiros.
Atualmente, pessoas que foram condenadas a pelo menos 1 ano de prisão não podem entrar no país.
O rapper americano Chris Brown, condenado em 2009 por agredir a cantora Rihanna, e o lutador de boxe Floyd Mayweather já tiveram visto cancelado.
Na quarta-feira do dia 6, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros marcando o início da Campanha da Fraternidade 2019.
Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, trouxe como tema Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça.
Na mensagem, Francisco convidou os católicos a construir uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça.
E pediu para que os fiéis, inspirados no lema da campanha, busquem uma participação mais ativa na sociedade como forma concreta de amor ao próximo.
Cidade.
As fortes chuvas do início da semana deixaram a capital paulista em situação de emergência em vários pontos.
Moradores tiveram que lidar com graves enchentes, deslizamentos de terra e quedas de árvore, sendo os bairros de Ipiranga, Vila Prudente e Guaianazes os mais afetados.
Além disso, foram registradas 13 mortes entre os dias 10 e 11 de março.
Ao declarar situação de emergência, a Prefeitura permite que os afetados saquem até R$6.000 do FGTS para cobrir gastos necessários. Estima-se que, ao todo, 1.300 famílias foram afetadas pelas chuvas.
O prefeito Bruno Covas disse que irá solicitar ao governo do estado a isenção da cobrança das contas de água dessas famílias. Elas também podem pedir a isenção do IPTU nas subprefeituras da cidade.
Saúde.
Relatório divulgado pela ONU mostra que poluição do ar é responsável por uma a cada quatro mortes prematuras no mundo.
De acordo com o documento, a poluição do ar mata entre 6 e 7 milhões de pessoas por ano.
Já a falta de acesso à água potável é responsável por cerca de 1,4 milhão de mortes no mesmo período.
O relatório foi divulgado na última quarta-feira, dia 13, em Nairobi, capital do Quênia. É chamado de GEO, Global Environment Outlook.
O GEO é resultado de 6 anos de trabalho de 250 cientistas de 70 países.
Além de apontar os inúmeros danos causados pela poluição atmosférica, o relatório também indica que produtos químicos no mar provocam efeitos negativos na saúde de várias gerações.
Um homem de Londres que não quis ser identificado pode ter sido curado do vírus da AIDS.
Conhecido apenas como paciente de Londres, o homem foi diagnosticado com HIV em 2003.
Com a descoberta de um câncer, ele concordou em fazer um transplante de célula-tronco para tratar a doença em 2016.
Os médicos responsáveis pelo transplante encontraram um doador com mutação genética que confere resistência natural ao HIV.
Esse é o segundo caso de sucesso. O primeiro caso de cura após tratamento com células-tronco foi o de Timothy Ray Brown, de 2007, que ficou conhecido como paciente de Berlim.
Um estudo publicado na segunda-feira do dia 4 pela revista especializada Annals of Internal Medicine mostra que vacina contra sarampo, caxumba e rubéola, conhecida como tríplice viral, não aumenta risco de autismo em crianças.
A pesquisa teve como base mais de 650 mil crianças na Dinamarca, nascidas entre 1999 e 2010.
O estudo foi realizado para acabar de vez com a ligação feita entre a vacina e o autismo, que ainda causa preocupação por parte de alguns pais. Por causa disso, muitos se recusam a vacinar os filhos.
O mito entre a vacina e o autismo surgiu em 1998 por meio de um estudo de Andrew Wakefield, publicado na revista médica The Lancet.
Mas esses dados foram desmentidos em 2011, quando investigações apontaram fraudes nas informações.
Além da grande queda nas vacinações, a ideia de que o autismo estava ligado à vacina também provocou um debate político e entre os profissionais de medicina.
Casos de sarampo vêm aumentando em todo o mundo, inclusive no Brasil. E o principal motivo para esse crescimento é a não vacinação infantil.
O Ministério da Saúde coloca como desafio o combate ao que chama de fake news sobre as vacinas.
A voz do ouvinte.
Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que cresceu a violência contra a mulher nas redes sociais.
Os casos aumentaram de 1,2% das 1.051 brasileiras entrevistadas em 2017 para 8,2% das 1.092 mulheres que responderam ao questionário em 2019.
A casa, no entanto, ainda aparece em primeiro lugar como local onde ocorrem violências mais graves, com 42%.
Conversamos com mulheres presentes na FAPCOM e lançamos a seguinte questão: o que é ser mulher no Brasil?
Meu nome é Laís, eu tenho 27 anos e para mim ser mulher no Brasil é andar por uma estrada escura e perigosa num caminho que os homens andam num caminho claro e seguro.
Meu nome é Karine, eu tenho 18 anos e para mim ser mulher no Brasil é ser constantemente hipersexualizada, seja pela mídia, seja pela publicidade, e isso acaba ficando também na cabeça das pessoas.
Meu nome é Ana Catarina, tenho 19 anos, e ser mulher no Brasil é ser resistência.
Meu nome é Rafaela Aquino, eu tenho 21 anos, e para mim ser mulher no Brasil é um pouco complicado por causa dos julgamentos e principalmente por causa das expectativas que as pessoas criam em relação às mulheres. Então, muitas dessas expectativas a gente não quer seguir. E isso causa um certo desconforto em algumas pessoas. Então eu acho que essas expectativas são complicadas para as mulheres.
Meu nome é Adriele Peniche, eu tenho 21 anos. E para mim ser mulher é você poder equilibrar, na verdade você ter que equilibrar a delicadeza com a força. Porque em determinados momentos você pode sim usar a sua delicadeza, mas em outros você é obrigada a usar a sua força. Seja para você ir na rua ou para você conversar com alguém, às vezes pelo fato de você ser mulher as pessoas querem te inferiorizar e não é assim que funciona, sabe? Eu acho que no mundo tem espaço para todos e as mulheres estão mostrando a cada dia que nós viemos aqui, nós estamos aqui para mostrar a nossa força, mostrar do que somos capazes. Nós somos capazes de muita coisa.
Meu nome é Fernanda, eu tenho 37 anos e para mim ser mulher no Brasil é um exercício diário, um desafio diário de equilibrar sensibilidade e força.
Meu nome é Graziele Queiroz, eu tenho 20 anos e ser mulher no Brasil é ter um desafio diário de tentar combater a desigualdade e saber que você vai sair de casa tendo que lidar com os desaforos do dia a dia, de uma cantada na rua. Saber que você tem que pensar no que vestir antes para não ter aqueles comentários machistas. Ser mulher realmente no Brasil é muito difícil, mas nós não podemos desistir e seguir na busca da igualdade.
Meu nome é Tailine, eu tenho 21 anos e para mim ser mulher no Brasil é viver com garra e insistência.
Meu nome é Brenda, eu tenho 21 anos. Para mim, ser mulher no Brasil é resistir.
Meu nome é Larissa, eu tenho 21 anos e ser mulher no Brasil, para mim, é ser resistência.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje, você conhece a Pedra do Baú.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Tainá Guinelli. Começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece a Pedra do Baú. Formação rochosa que é muito procurada por aventureiros, a Pedra do Baú está a 1.850 metros acima do nível do mar. Foram os irmãos João e Antônio Teixeira de Souza os primeiros que desbravaram o local em 1940. Depois, o empresário Luiz Dumont Vilares, junto com os irmãos, conheceu o lugar e construiu um abrigo de montanha. Atualmente, somente os alicerces do projeto estão na Pedra do Baú. Saltar de asa delta, fazer escaladas, mountain bike, rapel ou simplesmente caminhada pelas trilhas são atrações do local. Do topo da pedra é possível avistar a serra entre São Paulo e Minas Gerais. Pedra do Baú fica em São Bento do Sapucaí, cerca de 211 quilômetros de São Paulo. Para saber mais, acesse camposdojordão.com.br.
Pela Cidade.
O Pela Cidade vai ao ar toda quinta-feira na Rádio Fapcom.
Cultura.
A roda de escuta entre mulheres abre no Sesc Santana uma clínica pública de psicanálise para mulheres cis, trans e não binárias buscarem auxílio e troca de experiências.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas na central de atendimento do Sesc Santana.
Os encontros vão acontecer no dia 12 a 30 de março, a partir das 19h30. O evento é gratuito.
E para dar espaços a imigrantes e refugiadas do país, o Sesc Santana, em parceria com o projeto Degeneradas, abre o sarau Vozes Femininas.
Vai ter participação de mulheres da Angola, Uganda, Nigéria, Síria, etc. O espaço cria um diálogo de cultura, valores e desafios para integrar os diferentes contrastes desses países.
O sarau vai acontecer no dia 29 de março, às 8 da noite, e a participação é gratuita.
Lugar de mulher é onde ela quiser. Esse é o nome do projeto que pretende trazer atividades que dão destaque ao protagonismo feminino.
Com diversas atrações e atividades no Sesc Parque Dom Pedro II, o projeto conta com música, dança, rodas de leitura e oficinas das mais diversas.
Todas as atividades são gratuitas e vão estar disponíveis até o dia 31 de março. Não perca essa oportunidade.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno, Tainá Oliveira e Jéssica Silva. Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Fapcom,
o som da comunicação.